2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Boa noite, nação cabeça de queijo. Mais um podcast do Lambo Leapers Podcast, o número 202. Hoje para falar de Jair Alexander, de Alan Lazar e do nosso calendário pré-temporada. Hoje nós estamos aqui com o Guto e com o Igor. Boa noite, Guto. Destaque inicial, meu amigo.
Boa noite, Rodolfo, Igor, galera de casa. O homem ficou, né? A nossa felicidade, renovou o contrato. E ainda bem que eu não vou ter que ver ele vestindo a dieta de outra equipe, que é um dos meus jogadores favoritos. Vamos que vamos, tem bastante aceita.
Todo mundo feliz, né, Igor? Com a situação do Alexander. Não tem quem fique triste, né?
Boa noite. Boa noite, Guto. Tudo de bom pra quem estiver ouvindo a gente no futuro. E que bom, né? O homem disse que fica, né? Então, teremos aí mais 4 anos de Jair Alexander, ou melhor, Jair Islam Alexander, né? O terror dos wide receivers. Enfim, vamos discutir um pouco sobre o contrato, os valores aí, e fora os outros assuntos, né, Rodolfo?
Tem muito assunto para hoje. Vamos começar com esse gancho aí do nosso corner, que renovou e é o mais bem pago da liga agora, né? Passou o Jalen Ramsey e tá aí na tela já para vocês o contrato do, como o Igor falou, do Jair Islam Alexander. 4 anos, 84 milhões, um bônus de assinatura de 30 milhões, dado que são 31 milhões no primeiro ano. Bônus de elenco de 11 milhões e meio em março, totalizando 42 milhões e meio. É o maior valor para um defensive back na NFL. 45 milhões até o ano 2 e 61 até o ano 3. Para você que está só nos escutando, depois dá uma olhadinha no YouTube, que a arte ficou super maneira. E Guto, você que é defensor do homem, aliás, eu não conheço nenhum cabeça de queijo que não seja, ficaram bons esses valores?
Cara, eu acho que foi um contrato muito agradável. A gente sabia que ele ia ser o mais bem pago, estava nítido, porque o Denzel Ward assinou nessa season e o Jalen Ramsey tinha assinado há pouco tempo. Só que foi 1 milhão a mais do que, assim, se você colocar no papel, é pouca coisa. Pro nível que o Jair Alexander já apresentou e apresenta, a gente sabe que os jogadores, os quarterbacks adversários evitam passar na direção deles, ficou bem nítido na temporada retrasada. Na última, nem tanto, porque ele teve problemas de lesão e tal. Foi a temporada aí que as lesões realmente assolaram o Jair. Na real, não foram as lesões, foi a lesão. Eu lembro da gente falando, nossa, pagou tudo isso num cornerback com machucado. Mas foi uma lesão no ombro que basicamente estragou a temporada do Jair Alexander, que eu acho que teria sido uma temporada bem melhor, porque ele teve ali, a gente teve o Razul produzindo, o Eric Oak já produzindo no primeiro ano, então ele poderia ter contribuído bem mais aí. Acho que os valores ficaram bem tranquilos, né? Esse ano é um valor bem baixo, então dá pro Packers ainda brincar um pouco nessa. Se quiser, vi bastante saber falando de movimento pra adquirir outro wide receiver. Acho que nesse momento difícil, mas pode ser uma escolha, talvez outro jogador de secundária pra ter mais profundidade também, enfim. Mas o contrato tá show, tá fechado. Acho que foi uma, como é que eu posso dizer? Foi uma entrega mútua, né? Porque a gente já apostou nele em 2018, foi o primeiro draft do Gucci. Ele apostou no Jerry com a escolha mais alta, 18, na época. E ele deu a resposta. A gente sabia que tinha boas qualidades, só não esperava que ele fosse. Eu esperava que ele fosse virar um bom corner, não que ele fosse virar cornerback elite. Ele foi além das expectativas do contrato, é mais do que digno aí. Eu acho que ele poderia ter ganho bem mais se ele tivesse ido próximo. Sendo bem sincero, se você olhar o contrato, acho que foi DC Jackson que assinou com o Chargers, que ele ganhou um contrato bem alto também. Não em dinheiro no ano, né? Mas no contrato. Então acho que o contrato tá bem fechado, bem amarrado aí. E agora são 4 jogadores, vão comer 110 milhões do que é feito próximo ano, mas isso a gente deixa pra 2022, 2023, melhor, pra 2023, 2024, aí, ele fica bem.
A gente tá feliz e deixa pra pensar nesses 4 contratos mais pra frente. Igor, tem algum risco que o Green Bay assumiu pra trazer no jogador de volta de lesão? Assim, eu penso que não foi uma lesão que causasse tanto transtorno e também, com certeza, antes de renovar, foram feitas várias avaliações, né?
Eu acho, sim, que o Green Bay, ele não poderia acho que tem um ponto fundamental. Ele não poderia cair em uma negociação tipo o que aconteceu com o Ada, né? Tudo bem que a lesão ali é algo que você tem que se preocupar e tal, mas o que o Green Bay não poderia acontecer é se arrastar na negociação e não conseguir renovar com o Jarry. E a gente sabe que mesmo o Jarry vindo de lesão, ele é um cara fundamental na defesa, né? É um cara que tem uma liderança, tem um talento absurdo para jogar na secundária, pode atuar, seja no outside ou no slot, onde for ali na secundária, ele vai dar um jeito de sempre estar jogando e bem no nível alto, né? Tanto que o PPF avalia ele com um grade de 91, acho que é a nota de 91 quando atua em press coverage, né? Então, é um cara que inevitavelmente o Packers teria que pagar. Eu acho que os valores estão dentro daquilo que a gente espera, né? E o Jarry, querendo ou não, tá querendo ser o jogador mais bem pago na posição e querendo ou não, conseguiu. E a gente mantém um baita jogador pelos próximos 4 anos. E aí a gente passando aqui pro próximo slide, aqui para quem tá vendo a gente no YouTube, tá vendo como que vai ser o cap hit do Jarry Alexander nos próximos anos, né? Como até o Guto, aproveitando o gancho do Guto, né? Agora para 2022 o cap hit vai ser, né, pequeno, em torno de 7 milhões de dólares, né? E daí depois que, como a gente sempre diz, depois que o negócio começa a pegar, aí daí o Green Bay vai ter que fazer marabalismos ali para fechar dentro do azul do salary cap, né?
Mas o cap ele vai aumentar e deve aumentar bem de novo, né? Então vamos empurrar esse malabarismo para frente. E só para o pessoal de casa ter uma noção, quem não tá vendo, são 19 milhões de cap hit em 2023 e 22 em 2024. Eu acho bem razoável para um corner do nível dele. Né, Guto? Alguma coisa para complementar aí? Nós temos mais uma tela, né, Igor? Da capacidade do Jarry, né? Tem mais uma tela aí. O Guto, quer falar sobre essa tela aí? Aí você complementa sobre o cap hit, se você quiser.
Cara, o cap hit é uma coisa interessante. Se quiser, hoje ele consegue cortar o Dion Lawrence, o que ele achar necessário, e abrir mais 7, 8 milhões aí no cap hit, se achar necessário. Ou ano que vem o Dion Lawrence também já vai zarpar aí, né? Eu acho que isso diz muito sobre o que o Packers tá pensando. O Packers quer ganhar não só pelo ataque, mas muito pela defesa. Acho que ele viu o que conseguia fazer no ano passado e agora vai trazer isso pra esse ano de uma forma muito mais sólida. Porque você drafta o Kay Walker e o Devon White. Beleza, você troca o Devante Adams, substitui pelo Christian Watson. Você substitui não só pelo Christian Watson, né? Mas pelo conjunto de peças que a gente tem ali no draft, né? Você vê que é um conjunto de wide receivers de estilos diferentes. E aí você vem pra defesa e, bom, vamos manter o Kenny Clark, renovamos no passado. Vamos renovar com o Preston Smith nessa forma, uma das primeiras coisas, né? Renovou com o Devon Campbell, renovou com o Rasul Douglas, faltava o Jerry. A gente sabia que o Jerry teria que ser endereçado em algum momento. Foi lá e transformou o Jerry no corner mais bem pago, né? Por isso que eu falo, eu não duvido do próximo movimento de Green Bay ser adicionar depth na defesa pra ter mais profundidade numa defesa que já tá muito forte, né? Eu acho que a defesa do Packers, ela tem tudo pra ser melhor do que foi ano passado. E ano passado foi uma excelente, então a gente vir com esse tipo de projeção aqui é uma projeção muito boa, porque tecnicamente, nos esportes no geral, você tem uma regressão à média, né? Sempre você pode ir muito bem no ano, como foi o caso, vamos pegar o Chicago Bears, teve uma defesa muito forte, e aí depois acabou, o tempo vai passando, e também os times fazem ajustes pra contrapor esses estilos defensivos, né? E aí depois a gente viu a renovação de Jerry, agora tá aí, né? Um jogador que foi, tipo, como a tela já tá dizendo aí pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, quem não acompanha tá perdendo isso, então já fica aí, quer procurar Lambão no YouTube, quer ver no canal. O Jerry Alexander é o jogador defensivo mais valioso em 2020, quando ele foi second in All-Pro, né? A gente questionou se ele deveria ser second ou first, mas importa que ele tava no All-Pro da temporada, jogou demais. Ele cedeu, acho que 500 jardas naquele ano, foi muito pouco, foi muito, né? Eu acho que foi um nível, assim, absurdo pra um cornerback, era você colocar o Jerry no jogador e ele era literalmente anulado, então, no geral, foi um acerto muito grande aí.
Igor, essa tela mostra bem, né, o quanto a gente precisava pagar ele e manter, como o Guto falou, essa mentalidade de que defesas ganham campeonatos, né? A gente já tem um QB Hall of Famer, e manter uma defesa forte para deixar o nosso QB em campo é fundamental, né? Fala um pouquinho da tela aí e já emenda no o quanto essa renovação do Alexander pode trazer benefícios na evolução do Stokes.
Então, Rodolfo, é para você ver como que a qualidade do Jahir, né, é uma coisa assustadora, né? Porque para quem tá vendo a gente no YouTube, a hora que eu vi esse gráfico mostrando que o Jahir era o jogador defensivo mais valioso da NFL quando ele estava saudável em 2020, é uma coisa assustadora. Porque se a gente for analisar, apesar da lesão do Jahir, provavelmente se ele tivesse mantido aquele nível, né, sem se lesionar, provavelmente o Packers ia pagar bem mais caro, né? Tudo bem que a gente não quer que o jogador se machuque, porque a gente sabe que ele é tão importante que, querendo ou não, no começo, quando ele se machucou depois do jogo contra o Steelers, ele fez um pouco de falta, porque tanto que teve o Yadon, o Isaac Yadon, que entrou, foi queimado contra o Bears, tivemos que trazer o Stokes, o Russell Douglas, né, que ainda bem conseguiu se adaptar ao esquema da defesa e jogou bem, e a gente não sentiu falta do Jahir, mas só que para as próximas temporadas ele é fundamental, e a gente analisando esse contrato, pode sair uma barganha do Jahir, e como você próprio falou, Rodolfo, daqui a alguns anos o salary cap vai aumentar, então pode ser que daqui a algum tempo o contrato do Jahir, mesmo ele vindo de lesão, pode sair até um valor justo e que o Green Bay vai pagar sorrindo, né?
E é um contrato barato. Não
é um contrato, e o principal, né, como é até uma fala do Football Manager, né, ele vai estar sob contrato nos melhores anos da carreira dele, né? Ele é novo. Ele tem
25 anos só.
Então ele tá com contrato garantido até 29, e isso é sensacional. Quando o contrato tá no tempo certinho para quando começa a queda de produção da média dos corners, né?
A questão é que se ele manter o nível, a gente vai ter que pagar de novo.
Acontece, né? Mas aí é um papo pra frente que aí vai ser a situação. Aí sim ele vai entrar na situação que o Davante Adams estava, né? Nessa off-season, né? Igor, nós temos comentários aí da galera sobre o assunto? O Vasconcelos cita aí, no próximo ano, renovação do Gary e do Jenkins vai sobrar pra alguém. É, eu torcer pro teto subir muito, né? Esse ano, do ano passado pra cá, o teto subiu em 20 milhões, se eu não me engano. 22 milhões, alguma coisa assim. Ele subiu bastante. E o nosso querido produtor, o Paulo Chagas, timing perfeito para renovar com o Jair. É difícil discordar, né? O timing foi perfeito, né, senhores?
Concordo. Guto, Igor? Não esperava agora essa renovação.
Não, eu também concordo com o Guto, eu não esperava também, mas só que foi, achei ótimo acontecer agora, como eu disse, para não acontecer o que aconteceu com o Adams, porque a gente não pode ficar enrolando, com um jogador bom, você não pode ficar enrolando a questão do contrato, você tem que pegar e dar um jeito de estender o quanto antes, e respondendo até a pergunta anterior do Rodolfo, que daí acabei falando e não respondi, com relação ao Stokes, eu acho que o Jahir, ele vai ser fundamental ali para dar experiência pro Stokes, que o Stokes, uma coisa é certa, ele quer aprender, ele quer se desenvolver. E você tem um cara como o Jahir, que é um cornerback elite, que é um dos melhores da NFL. Isso no desenvolvimento do Stokes, nossa, vai ser algo fundamental, né? E a gente pode ter aí, quem sabe já na próxima temporada, uma das melhores secundárias da liga.
Algo a acrescentar sobre essa tutoria do Alexander no Stokes, Hugo?
Não, eu tinha uma coisa pra falar sobre o Instagram, né? Tava passando as postagens do Packers, né? Pra ver as do GE. E aí eu me deparo com os comentários, né? O primeiro comentário é do Russell Douglas, que faz um total sentido, até porque eles devem trabalhar juntos quase todo dia, né? Eles são amigos próximos. E o segundo comentário é do Rod. Então, o Rod segue muito ativo aí. Eu acho que a renovação de contrato dele fez bem, né? Ele tá bem ativo ultimamente nas redes sociais. E ele colocou uma carinha de ET, querendo dizer que o Alexander em campo é de outro planeta, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Então, queria destacar isso. Tá lá no Instagram do Packers, se você olhar, é o post que o Jiri tá com um papel assim, contado, lá do Joey Barry, foi abraçar ele e o Matt LaFleur também.
Não, mas jogador bom, né? É óbvio que o Rod vai querer que o cara fique, né? Ele não quer que o cara vá embora. Senão as chances de talvez um Super Bowl aí, meio que fica tudo meio que complicado, né?
Eu não sei vocês, mas eu acho que o homem, ele animou, viu? De um jeito que a gente não via animado há muito tempo.
É, eu acho que ele tá bem diferente dos outros anos. Bem diferente, sim. No ano passado ele já tava mais animado, o time jogou melhor. Aconteceu coisas que acontecem no americano, né? Você perde jogos de playoff, há um favoritismo, mas pode acontecer. Mas eu acho que esse ano, esse ano parece que ele tá mais animado ainda que passado.
Vamos passar pro nosso próximo assunto. E aí, esse não é tão agradável, porque nós vamos falar agora da situação do Allen Lazar, né? E eu acho que ele podia ter ficado mais na dele, né? Nesse momento, até porque ele não é o Davante Adams, né? Enfim. Igor, explica a situação toda pra quem tá fora do assunto, pra gente poder ter uma base aí.
Pois então, o caso do Lazar é o seguinte, ele era um agente livre restrito, né? Então o Packers poderia colocar uma tender nele e ele não podia negociar com mais nenhuma franquia, né? E daí, no período de free agents, lá em março, ele ficou de assinar um novo contrato com o Packers, no valor de quase 4 milhões, ou por aí o valor, e aí ele iria assinar esse novo contrato e ia ficar por mais um ano, aí daí na próxima, agora essa temporada, na outra, daí ele se tornaria um agente livre e restrito, né? Daí ele poderia jogar aonde quiser. Só que a gente não sabe o que aconteceu, mas enfim, imagina que provavelmente o Lazar não assinou o contrato com o Packers ainda, porque está querendo um valor mais significativo, que é barganhar, vamos dizer assim. Contudo, ele não tem muito, vamos dizer assim, poder de negociação, porque como ele é um agente restrito, o Packers pode chegar, se não me engano, eu estava vendo até agora, próximo dia 15 de junho, e em vez de oferecer os 4 milhões, que foi acordado lá no início da free agency, o Packers pode simplesmente reduzir a pedida para $950 mil. Então é um valor significativo. Porém, o Mike Fiorio, do Pro Football, acho que é Network, eu não lembro agora, que é um dos insiders da NFL, falou da possibilidade do Lazar até ser trocado com o Denver por causa do Hackett, né? Que passou por Green Bay, daí seria um cara que se encaixaria no sistema do Hackett. Mas enfim, a gente tem que aguardar para ver o que acontece. Mas uma coisa é fato, o Lazar tá sendo bem, né, bem cabeça dura nessa negociação, porque se eu sou ele, eu pego e renovo, aceito os 4 milhões ali, e provavelmente eu vou ser o cara que vou ter uma das maiores produções dentro do elenco, né, com o Rodgers. E aí, se tendo uma boa temporada e tendo uma produção legal, eu vou ter poder de negociação muito maior do que agora. Então, pra mim, não faz muito sentido esse, como eu posso dizer, essa intransigência do Lazar em querer não assinar o novo contrato, né?
Eu acho complicadíssimo, e como você bem falou, né, ele tinha tudo pra ser o wide receiver mais acionado pelo Rodgers, porque é o que tá lá e que tem química com o Rodgers há mais tempo. Guto, você acha que todos esses reforços que a gente teve na nossa sala de wide receivers podem ter pesado pro Lazar ficar inseguro e que eu acho até que ele não quer um valor, não. Eu acho que ele quer um contrato de longa duração já. Você acha que essas contratações todas podem ter deixado ele inseguro e fazer ele, de repente, querer negociar logo? E, no caso, você acha que ele pode fazer um holdout?
Cara, holdout eu acho que é uma possibilidade, né? Só que seria ruim pra carreira dele. Eu acho que ele fazer isso. A gente tá falando de um cara que era do Parque Wade, viu, teve a oportunidade da vida, produziu, virou um jogador de elenco e depois virou um jogador importante no nosso conjunto ali de recebedores. Por muito tempo ele foi com o recebedor número 2, atrás só do Davante Adams. Agora a gente tem mais profundidade pra poder. Eu acho duas coisas. Você, três vezes menos, né? A gente ia pagar 4, diminui 3 milhões, né? Quatro vezes menos, entendeu? Matemática nunca foi. E aí, você tem a questão de que muitos insiders americanos colocam o Packers atrás de outro wide receiver veterano, ainda mais do movimento do Jerry. Então essa possibilidade de mover o Allen Lazar para Denver e trazer outro cara como Julio Jones, é um nome que tá no mercado, tem o Odell, que eu acho que é o nome favorito aí, de você perguntar, acho que pra toda torcida no geral. Tem o Cole Beasley, né, só que ele tem aquela questão da vacina e tudo mais. E aí tem outras possibilidades, né, mas eu acho, sinceramente, que a possibilidade da gente ver o Lazar trocado é até maior do que a gente acha. Então eu não tiro essa possibilidade, mas a outra possibilidade também, né? Por exemplo, eu não esperava a renovação de Jerry. Pode acontecer um contrato aí, sei lá, 3 anos com o Lazar para essa próxima temporada. E mais duas, que eu acho que é um contrato 3 anos bem interessante. A ver os valores, né? Eu não acho que ele receba um valor tão alto. Ele não, por mais que ele tenha tido uma temporada ok no ano passado, ele não produziu tanto quanto contrato no ano anterior. Então acho que é complicado para ele barganhar agora. Acho que ele já deveria ter assinado para ter falado, ó, vou jogar mais um ano, vou ver o que acontece. Se derem aqui meio jogar bem, eu acho que eu vou um contrato maior. Acho que no fundo é isso, né? Mas sinceramente, todo esse talento, com a possibilidade de você ter o Odell Beckham Jr., o Julio Jones, com todo o respeito do mundo lá, foi muito importante, é um cara que é muito bom em bloqueio de corrida. É de se pensar se não vale a pena mover ele até por uma pick. Vai que o Denver Broncos mete louco e manda um terceiro round. Eu não sou louco de recusar um terceiro round pelo Alan Lazar. Me desculpe.
É, como o Igor bem falou, né? O Lazar, ele ia ter o ano pra se provar que pode ser um wide receiver 1 e de repente quer um contrato em outro lugar também. É, baseado nesse monte de wide receiver que a gente tem na sala agora. E claramente ainda não temos um wide receiver 1, né? Ninguém sabe hoje quem vai ser o wide receiver 1 na semana 1. E ele, eu acho que é o que partiu em mais vantagem. Só que, aliado a isso, eu não pagaria 5 milhões pro Lazar por ano antes dele ter um ano como wide receiver 1 para se provar. É, Igor, qual é a hierarquia do Lazar na sala de wide receivers do Packers hoje, para você? Ele é 1, o Watson chegou e vai ser 1, o Romeo Dubs, que tá se destacando, tem chance de ser 1, o Sammy Watkins, que foi uma escolha de primeira rodada lá atrás e que produziu muito bem com Kansas City, pode ser 1, ou vai chegar alguém. Eu só acredito que chegue alguém, aí opinião minha, eu só acredito que chegue alguém se alguém sair, se alguém for trocado. Acho que do jeito que a gente tá hoje, não vem ninguém para complementar essa sala, não. Então, Igor, faz essa hierarquia dos wide receivers do Packers aí pra gente.
Oh, pois olha, essa hierarquia agora tá meio complicada, né, de você definir, porque a gente teve... Olha o impacto que deu a saída do Adams, né? É uma coisa inacreditável, né? Você tem um wide receiver verdadeiro 1, e daí os outros ali brigando pra ser wide receiver 2 e wide receiver 3, mas enfim, agora sem o Adams a história muda, né? Acho que vai ter uma competição para ver quem que vai ser o 1 aí. É, pode ser o Lazar? Talvez. Mas a gente não pode descartar o Dubs, né, e o Watson, porque vieram do draft, né, bem cotados. É, enfim, a gente tem que ver como que eles vão se adaptar ao esquema do ataque, tanto que o LaFleur quer que eles consigam ter uma rapidez no entendimento do ataque do Packers. E pode ser que algum dos dois se torne um wide receiver 1 já nessa primeira temporada, deixando o Lazar pra trás. E aí, e é como, até vou pegar um comentário aqui do Paulo, que eu achei interessante aqui, ó, que apesar de ser um jogador importante no esquema e sólido quando adicionado, o Lazar não produz e isso é péssimo. E será que o Lazar vai produzir? Então fica aquela pergunta, aquela incógnita, né? Porque o Lazar ele pode ser um cara confiável por Rodgers, mas a gente sabe desde o começo que ele não é um cara de produzir 1000 jardas ou 10 TDs, enfim, é um cara, como que eu posso dizer, um operário dentro do esquema do ataque do LaFleur. Enfim, é difícil hierarquizar, né? Talvez eu colocaria o Dubs, porque eu acho que o Dubs é um cara que sim, que tudo bem, é quarta rodada, mas só que se ele conseguir se adaptar rápido ao esquema, é um cara que acho que já pode contribuir muito rápido. Aí viria talvez o Lazar e o Watson disputando ali para ser o wide receiver 2, né? Aí o Randall Cobb, eu colocaria um cara para ser aquele cara. Eu nem enumeraria wide receiver ali. Eu colocaria ele como aquele cara de terceira descida. Tipo, é terceira descida para 6 jardas. É a bola no Cobb. E aí a gente teria o Amari Rodgers, que aí eu vou causar uma polêmica, porque aí... eu não sei se o Guto vai gostar, mas enfim. Eu tava vendo um jornalista lá de Green Bay que cobre o Packers, ele deixou uma interrogação no ar, porque dessa disputa de wide receivers que a gente vai ter. Vocês lembram do Jamal Moore, que foi um cara que chegou, acho que foi quantos anos, Gu? Três?
Três, quatro, ele era escolha, acho que de quarta rodada, né? Quarta rodada. Eu lembro que foi um de quarta e dois de quinta. Um desses de quinta, acho que era o MVS. Foi um quarto, quinto e sexto.
Foi quarto, quinto e sexto, eu acho.
O MVS deu certo.
Não, foi terceira. Ele foi terceira.
Foi terceira. Aí quarta, a gente não pegou ninguém, a gente pegou um na quinta, depois acho que foi o MVS.
E o Invest na quinta e o Equanimous na sexta.
Não, acho que o Equanimous foi na sétima, inclusive.
Foi sétima?
Então, daí arredondando. Aí, o Jamal Moore saiu meio que cedo ali no draft, ali, enfim. Só que ele não durou muito tempo. Se não me engano, não sei se foi no segundo ano, ele já foi cortado pelo Packers. O Packers não quis saber mais dele, porque daí ele não rendeu. Então, esse jornalista... jornalista que... Até no, eu não soltei essa polêmica ainda lá no Twitter, mas ele falou assim que se o Packers cortou um cara de quarta rodada, que é o Jamal Moore, na expectativa de que ele produzisse, o Amari Rodgers, se acaso, vamos... Eu não sei, eu acho que no segundo ano seria muito prematuro, mas pra ele, na opinião dele, ele poderia ser até que o Amari Rodgers fosse... sobrasse pro Amari Rodgers nessa disputa de tantos wide receivers ali. Enfim, é uma coisa que eu deixo no ar aí, é uma polêmica que eu deixo no ar. Tem muita gente aí que, como o próprio Guto, adora o Amari Rodgers. Mas eu tenho uma opinião de que ele pode ser bom, pode, mas só que eu tenho minhas dúvidas se ele se encaixa ao esquema do Pé, sabe? E a gente pode só ver isso, talvez, na próxima temporada. Aí, se ele permanecer mesmo, aí a gente vai ver. Mas eu não duvido que, talvez, em 2023, se ele não, vamos dizer assim, não render e se encaixar o esperado, não descarto que o Packers pegue e corte alguém ali. Você já cortou o Jamal Moore, não acho impossível o Rodgers, né? O Amari Rodgers.
É, só que não...
Antes do Guto, deixa só te dar o gancho pra você falar, porque eu não citei o Amari Rodgers quando eu falei da hierarquia, né? O Guto falou que o Amari Rodgers vai queimar minha língua, e eu tô torcendo profundamente pra ele queimar minha língua. Principalmente se o Lazar ficar.
Oi? No fundo eu também tô. No fundo eu também tô.
É, assim, mas eu não... Assim, meu lado racional não tem muita esperança com o Amari Rodgers, não. Mas, então, ô Guto, fala do Amari, e assim, o Kobe eu também não coloquei, mas porque o Kobe é o que o Igor falou. O Kobe vai ser nosso... A bola de segurança do Rodgers pra terceira descida, pro slot. Até por isso eu acho que o Cole Beasley é um cara que não vem. Que o Cole Beasley é um cara de slot, que produz muito a partir do slot. E acho que a gente já tem o Kobe, o próprio Rodgers, e de repente um ou outro ali fazendo esse slot, acho que não vem. E como o Paulo falou aí nos comentários, só o... Primeiro, ele tá falando que o Jamal Moore não viu tanto campo quanto o Amari Rodgers no primeiro ano. Mas não é esse comentário, não. O Paulo comenta aí sobre isso. Até nas OTAs ninguém vem, né? Que os jogadores vão ser testados e o Packers vai atrás de alguém depois. Provavelmente ele vai ser segurado essa situação do Lazar, tentar uma troca. Eu não acredito em terceira rodada, não, Guto. Acho que você tá otimista.
Não,
mas...
Tem pra sim.
Sim, acho que vai ser segurada essa situação, e se acaso a gente troque ele, ou corte alguém, ou o Ture, ou o próprio Rodgers, aí a gente vai atrás de um wide receiver. E como tem alguns bons nomes no mercado, né, acho que não precisa realmente pressa, até porque ninguém tá assinando, né? Assinou o Jarvis Landry, mas era o único desses todos que era saudável e que era bola de segurança. Guto, fala do nosso querido Amari Rodgers, e arredonda aí.
Não. Vamos lá, então. Cara, sobre o Rodgers, eu acho que ele teve algumas coisas aí no nome dele. Eu acho que ele vai voltar a produzir, vai conseguir produzir alguma coisa no ano, até pelo equilíbrio no corpo de recebedores. A gente sabe do que o Christian Watson é capaz, só que ele ainda não explodiu. Então, nesse momento, a gente tem um equilíbrio lá no grupo de recebedores. Eu acho que ele tem, sim, ferramentas que são outras em NFL. Acho que com mais tempo do que ele teve passado, mais snap, entendendo o segundo ano de um esquema que não é fácil, o esquema do LaFleur, sabe que o esquema do LaFleur é um pouco complicado. Tá como é o esquema do Cardinal, mas cada vez são esquemas mais entender e tudo mais. Claro, a gente tava falando de Rodgers e Adams aí, mas eu acho que com o segundo ano dele, eu acho que ele pode produzir mais. Concordo comigo que não tem uma hierarquia nesse momento, entendeu? E o Christian Watson ainda não é o Christian Watson nesse momento, não é o Christian Watson. Ele é o Christian Watson, um jogador tranquilo, legal, ele é bom, só que vamos ver se ele vai conseguir explodir já no primeiro ano. Às vezes demora um pouquinho mais, como o Rashan Gary. Então, vamos esperar um pouquinho aí, mas eu espero que o Amari Rodgers consiga produzir. Eu tenho ainda alguma esperança nele, mas claro, às vezes eu falo por clube de college football, mas a questão do Amari Rodgers é o seguinte: eu não descarto um corte dele na próxima temporada se ele não render. Ah, é uma escolha de terceira rodada, escolha alta. Ok, mas a gente já viu, a última opção teve escolha de primeira rodada sendo cortada. Então, às vezes a produção não condiz o que você achava que ia condizer na hora que você draftou e, pumba, joga fora a escolha. É isso, acontece. Tá? Como não é comum escolha de primeira rodada ser cortada, não é comum, mas pode acontecer. Então, vamos esperar aí ver se o Amari Rodgers, escolha de terceira rodada, né, produz algo esse ano. Sobre a busca pro wide receiver, depende muito do que o Packers quer, tá? Todo respeito. Eu não descarto, né? Porque você tem a possibilidade de adicionar um Odell Beckham Jr., você tem a possibilidade de adicionar um Julio Jones, tem um cara que, de fato, é o seu wide receiver 1. Vou chegar aqui e falar que o Odell, dependendo do valor que você paga, a gente vai ver que o Odell vai ser o wide receiver 1. Vai ver que o Odell ou que o Julio poderia ser o wide receiver 1. Eu não acho tanto que o Julio, né? Mesmo a gente querendo o Julio Jones, mas o Julio Jones nesse momento acho que é mais nome do que produção e tudo mais. Eu acho que o Odell pode entregar mais. Jogou muito bem a segunda metade da temporada passada. Teve números muito bons jogando num ataque do Rams, que é um pouco parecido com o ataque do Pack. Eu acho que ele caixa de tudo é isso. Eu tô confortável que ele não ataca, falando só de wide receiver. Tem o Tony, que pode receber a bola. Vai ter o Aaron Jones e o Didio. Então, ferramentas, eu não falo. Por via das dúvidas, manda o Rodgers correr com a bola.
Pra arredondar, eu acho que se não tivermos mudança, eu acho que o nosso wide receiver 1 mais produtivo esse ano, se saudável, vai ser o Sammy Watkins. Falando aí da nossa audiência, o Alan e o Paulo corrigiram, o Jamal Murray foi realmente escolha de quarta rodada, né, escolha 133, e o Alan, ele faz uma pergunta aí que eu queria que vocês dois respondessem rapidamente, né. Será que pensam em mover o Amari Rodgers para o running back? Eu acho que não. Digo.
Isso aqui que ele já... Ó, eu já gerei uma polêmica aqui, agora veio o Alan e me fala isso, né. Enfim, olha, tamanho...
A experiência tá emotiva, mas não foi legal.
Tamanho e fisicalidade ele tem. E outra, aproveitando o gancho aqui do Alan, só que daí não é da parte do ataque, porque o Packers adora ficar adaptando o jogador, né? E aqui seria mais uma adaptação, né? Porque agora, acho que foi nos últimos dias, o Packers tinha o Rico Gafford, que era wide receiver, ele tava na disputa ali pra ser wide receiver, e aí no college ele já tinha atuado como cornerback e foi movido pra cornerback. Então, vai que numa dessa eles acham ali, ó, Amari Rodgers, você vai querer correr, pegar a bola no backfield em vez de receber? É uma possibilidade, mas aí tem que ver se ele vai conseguir fazer a função também, né? Não é uma coisa tão simples.
Igor?
Cara, acho que assim, correr com a bola, no caso dele, né, ele tem 1,75 de altura, né, mas como o Igor falou, ele é um potista até aceitável para ser um linebacker, mas eu acho que o que pode acontecer é usar o jogador em jogadas específicas de corrida, que é o Thor. Um jet sweep, uma corrida lateral, faz um motion aqui, e aí o cara corre da direita pra esquerda, e o cara que tá vindo da esquerda pra direita faz a corrida, que são jogadas específicas para correr com a bola. A gente tem que colocar ele pra correr, até porque a gente tem dois ótimos running backs. Não tem um ótimo running back, a gente tem dois. Tem o Aaron Jones, o Brady Gill, e ainda tem o Kylian Hill, que vai voltar de lesão, né? Tem o Patrick Taylor, que jogou bem ano passado, a gente falou do Patrick Taylor aqui, também produziu ano passado, então running back não é o problema. Não é que nem na época do Tymon Plummer, por exemplo, não tinha ninguém no backfield, é a vitória, e funcionou, né? Aquela invenção funcionou. Então acho e sobre o Gafford, que o Wilson é interessante porque ele já jogou de cornerback lá em Wyoming, e a gente não tem tanta profundidade na posição. Deve ser ótimo, não é? Beleza.
O Paulo colocou uma pergunta interessante aí, né, sobre o OBJ. Ele é tão ventilado, mas ele não é certeza porque tem a lesão, né? Começar a temporada é muito difícil, mas vocês têm notícia? Acreditam que ele... Eu acho que do meio pro final da temporada tem condições, né, Guto?
Eu acho que se ele estiver saudável, eu acho que é uma... Por exemplo, a gente vai ter a deadline. Na deadline a gente vai ver o que precisa. Ah, eu acho que até a deadline, a gente vai falar do calendário já. Até a deadline, eu acho que a gente vai estar numa posição boa pra ser comprador novamente. É só saber se o Packers vai querer comprar. Tem alguns anos aí, o Packers não comprou tanto, então, até porque preços são altos, não mais. E a NFL é muito movida por escolha de draft. Não é que nem o Power, por exemplo, hockey, beisebol, são mais manda jogadores que você tem no seu sistema aí. São jogadores jovens que ainda estão sendo desenvolvidos, que a gente tá entrando num rebuild aqui. Então, move muito por escolha de draft. O Packers ama draft, então é draft level. Então, muito difícil a gente mover escolha de draft. Então, depende muito. Mas aí seria uma ótima contratação via free agent. A gente já teve em algum... por exemplo, aí teve o Snack, o Raymond Harris, aí pra uma playoff, pra trás. Pode ser uma possibilidade.
Igor, a lesão dele provavelmente vai estar se resolvendo ali pela trade deadline.
Eu sigo na linha do Guto. Eu acho que o OBJ, pra você ter ele numa reta final de temporada ali, pegando os playoffs, é um cara muito interessante. É só ver o que ele rendeu ali pro Rams, e foi peça-chave, até no Super Bowl, apesar de ter se lesionado, porque foi o cara ali que marcou até o primeiro touchdown do Rams, né, naquele Super Bowl contra o Bengals. Então eu acho que eu penso assim, que quanto mais o tempo passar, melhor pro Packers, porque daí ele pode barganhar num contrato com o OBJ, né, e eu acho que o melhor, e querendo ou não, o melhor cenário pro OBJ poderia até ser o Packers, porque, tipo assim, ele não precisaria já entrar, sabe, de forma assim, como que eu posso dizer, imediatamente, né, ele poderia se recuperar, e daí na hora do vamos ver, ele tá pronto ali e poder produzir.
Foi uma lesão de ligamento cruzado anterior, é uma lesão que dura pra atleta entre 6 e 8 meses de recuperação, né, e ela foi em fevereiro. Vamos falar do nosso calendário, né, que saiu certinho. Nós vamos ter, vamos começar pelos jogos de horário nobre, né, que serão 5. Tem sido uma tendência nos últimos anos o Packers ter 5 jogos de horário nobre, sendo que depois da semana 12 ou 13 ali, se eu não me engano, podem haver mudanças, né? Então, nós teremos na semana 2 o o Chicago Bears no Lambeau Field, a nossa estreia em casa. Na semana 8, o jogo em Buffalo com o Buffalo Bills. Na semana 11, todos esses três Sunday Night Football. Não, o semana 11 contra o Titans é Thursday Night Football, é uma quinta-feira. Jogo no Lambeau Field também contra o Tennessee Titans. Na semana 12, o jogo fora contra o Philadelphia Eagles. Aí sim, o Sunday Night Football. E na semana 15, tá errada a tela aí, viu?
Tá errado. É, só corrigindo, Rodolfo, é que eu acabei esquecendo de trocar ali. Titans é Thursday Night, como você falou. Aí,
e o Rams é Monday.
Isso, e o Rams é Monday Night. É só Rams, fazer a devida correção.
Então, o Rams Run, Monday Night Football na semana 15 contra o atual campeão, o Los Angeles Rams. É, jogo mais difícil aí é o Buffalo em Buffalo, né? Ou alguém acha que é o Rams em casa?
Ah, não. Eu acho que o Bills aí, né? Porque o Bills, a gente vai ter que encarar eles num estádio bem hostil, né? Porque a gente conhece a torcida de Buffalo, né? É uma torcida fanática, barulhenta. É, a gente, até na temporada, pré-temporada passada, na verdade, né? A gente encarou eles lá e já teve um gostinho de derrota. E mesmo que fossem os jogadores do terrão atuando lá. E com essa evolução do Josh Allen, desses jogos, provavelmente é o mais difícil, né? Eu até colocaria aí, talvez, o Eagles. E eu até no podcast passado falei que o Eagles é um adversário que eu acho sim que é uma verdadeira interrogação, porque pode ser que o time tenha um grande sucesso na temporada ou não. E na semana 12 contra o Packers, dependendo como tiver o momento deles, pode ser um jogo complicado também, né?
É que o Eagles é meio freguês nosso, né? O Guto, vamos fazer esse recorte desses 5 aí. Esses 5 é um calendário difícil, né?
É que assim, né? Eu não entendi até agora que o Sunday Night Football da semana 2 é Bears e Packers. Sério, não faz o menor sentido. Só pra ver o Packers, com todo respeito ao Bears, é um time muito limitado.
É só a rivalidade mesmo.
É mais a rivalidade. Não tem
sentido. Histórico, né? Atual não tem.
É, exato. Teve um ano só que o Bears tava melhor que ele. Ganharam os dois jogos de resto, né? O Titans. Eu tenho um problema com o Titans, né? Chamado Ryan Tannehill, e suas falas foram problemáticas. Ele tem tido declarações muito esquisitas. Não tem saído muito bem. O Malik Willis foi draftado, ele falou que não é mentor de ninguém. É um problema que o Tannehill não é o grande quarterback, né? Ele é um bom quarterback dentro do sistema certinho, mas tem muitas dúvidas ainda no que vai ser esse tentativo da essa temporada. Então, eu acho, inclusive, o coach tão melhor. Então, é um confronto aí complicado. A gente perdeu o campeão da EA também, né? O Bills também é porque a gente vai enfrentar a divisão toda deles, né? Que a divisão deles, pra mim, é basicamente tem Jets, o Miami Dolphins, pra mim, são um bom time, mas o Patriots briga aí pra ser pra progresso. Depois eu explico mais. Então, cara, o Titans é um jogo muito, eu não sei, é uma cógnita pra mim. O Bills é um jogo extremamente equilibrado, é um time que eu gosto muito, joga numa região dos Estados Unidos chata pra caramba, que é, a gente fala Buffalo, mas Buffalo fica em Nova York. Ali pertinho de Nova York, é tipo New Jersey, que é próximo de Nova York. Então, querendo ou não, Nova York tem três times futebol americano, né? Que é o Jaguars e o Bills é o melhor dos três atualmente. Então, e a torcida deles é apaixonada, tem um staff muito qualificado, o Davis White tá de volta, uma secundária muito forte, tem uma dupla de safety muito física, o Jordan Powell e o Micah Hyde, lembro bem do Micah Hyde. E dos outros, o Igor já comentou que é realmente uma vida, né? Contrataram o Bradbury hoje, é um corner, 10 milhões, 7 milhões e meio, com bônus podendo chegar a 10. Contrato bem amarrado ali uma temporada. E o Rams, a gente tem que saber que o Rams vem pra temporada. Se vai ser o Rams do ex, ganhamos o título, vamos ficar de oba-oba. E se vai ser um Rams competitivo de novo. É isso, eu acho. Então, tirando do Bears, são Sunday Night Football bem complicados. Assim. Os que não são tanto, né? Que no caso seria o do Eagle, por exemplo, é fora de casa, então o fator já complica muito. Então são jogos de horário nó.
O Rams eu acho que vai vir pra competir, acho que é o maior rival da conferência. Vamos pra próxima tela, os outros jogos dentro da NFC Norte, né? Já falamos do Sunday Night da semana 2 contra os Bears em casa. A gente estreia fora contra o Minnesota Vikings, que é sempre osso duro de roer na casa deles. Na semana 9, a gente vai até Detroit pegar o Detroit Lions. Na semana 13, a gente vai enfrentar o Chicago Bears em Chicago, a volta, né? Esse deve ser o jogo mais fácil desses 5 que estão na tela. Na semana 16, a gente recebe o Minnesota Vikings, e na semana 17, a gente recebe o Detroit Lions. A gente vai decidir nosso futuro como seed ou não nos playoffs em dois jogos divisionais em casa. Igor, aí o mais difícil, não tem dúvida, que é o Minnesota fora, né? Mas dá pra achar que Detroit vai causar alguma dificuldade no jogo na casa deles, né?
Eu acho assim que a nossa divisão, ela é se você for analisar friamente, ela não é uma das mais fortes da NFL hoje, né? Ela tem times bem questionáveis e o Packers meio que se sobressai ali. Muito pela questão do QB, montagem do elenco, que você pode elogiar ou questionar algumas decisões, enfim, mas ainda é o time que, para a próxima temporada, é o mais forte na NFC Norte e com toda certeza pode até levar a divisão mais uma vez. E o mais interessante é que eu achei aqui que a reta final você pega dois jogos em casa, né? Isso daí vai ser muito importante pro PEC, né? Porque daí você pode, dependendo ali da tua campanha, talvez até no último jogo, poupar, que nem aconteceu na temporada passada, você poupar o time já pensando nos playoffs, né? Eu acho que o Lions pode incomodar, pode, porque até na temporada passada incomodou no próprio Lambeau Field, né? Incomodou, e aí o Packers teve que se ajustar durante o jogo e conseguiu virar. E fora que de todos aí, eu acho que é uma derrota que é quase, enfim, espero que não aconteça, porque eu acho que o Packers tem a possibilidade de varrer a divisão, mas só que tem aquela coisa, o Vikings, ele sempre gosta de aprontar e o Packers sempre derrapa, é incrível, é sempre derrapa contra o Vikings. Então, eu só não coloco 6-0 por causa dessa coisa com o Vikings, de derrapar, né? Porque eu não sei o que acontece. Eles se superam e acabam vencendo o Packers, o Vikings. E o mais legal, né, vai ser mais uma vez o Aaron Rodgers no Soldier Field, né? O Donovan retornando à sua casa, né? E eu acho que de todas as franquias da divisão, certamente o Bears é o mais freguês, né? E pode ser que venha duas vitórias aí garantidas aí.
Mais freguês e mais fraco da divisão também. O Packers, pegando esse gancho aí do Igor, não é só a questão do Vikings, não. O Packers tem andado devagar na semana 1 aí, tem a soma das coisas, né? As dificuldades contra o Vikings lá e as dificuldades na semana 1, né? E Guto, fala um pouquinho aí dos nossos adversários de divisão, que você complementa, e se é isso mesmo, semana 1 é mais difícil.
Cara, o Packers sempre tem um jogo do apagão. Passar foi contra o Saints na semana 1, na semana 1. Pode ser de novo na semana 1 contra o Vikings. O problema é que do ano passado para isso, a nossa defesa melhorou. Então, se antes o Vikings corria 200 jardas, mas até teve um comentário aqui, foi o Thiago que falou, o Vikings sempre faz jogo difícil, né, correndo 200 jardas por jogo. Esse ano, acho que pouco assim. Eu acho também, por mais que tenha o Dalvin Cook, que é um excelente, um cara muito acima da média, é uma defesa do Packers mais forte, principalmente no ouro. Vão vir mais pacotes com 7 jogadores prontos, podendo ainda cobrir pato, o caso Walker, levando o Campbell, que vai jogar muito com 2 running backs. Então, no geral, acho que fazer 6-0 dentro da divisão é uma coisa muito complicada. É uma tarefa bem difícil. Acho que 5-1 seria um parâmetro assim, ok. Mas eu vou apostar em 4-2. 4. O ideal seria ser 6-0, mas eu tô mais com nível um pouco mais pé no chão. Acho que o Lions vai melhorar muito comparado ao que era na temporada passada. E o Lions sempre faz jogo chato pra gente. Já teve ano aí que a gente foi playoff, o Lions ganhou os 2 jogos. Então, assim, é um chato pra caramba, né? Tudo bem que tem o fator de gol, mas eu acho que a gente faz 1-1 contra o Lions, contra o Vikings, ganhando 2 jogos do Bears. O Bears é um time, assim, o Bears é um time que vai brigar não pra ser o pior da divisão, pra ser um dos piores da liga. É nítido que ele tem que ir pra ser equipe 1-2, assim. Tem outros times que estão ali na briga, mas o Bears é realmente limitado. Eu acho que eles vão terminar o ano 0-6 na divisão, vão ganhar poucos jogos, 4 jogos, é pouca coisa. Então, eu fico entre 4-2 e 5.
Vamos deixar o palpite lá pro final. Já queria convidar quem tá assistindo a gente aí no ao vivo a deixar seu palpite de recorde. Quais derrotas vocês acham que a gente vai ter? A gente lá no final vai dar os nossos e a gente lê o da rapaziada.
Só arredondando antes de a gente passar pro próximos adversários, o Guto foi meio que na linha do que aconteceu na temporada passada, né? 4-2, né? Perdemos pro Vikings e perdemos pro Lions na última semana. Tudo bem que daí... Mas isso não conta. Mas se for nessa linha que o Guto falou, pode ser que seja um 4-2 bem realista.
Vamos passar para a nossa próxima tela aí. São jogos dentro da NFC, os jogos restantes, né, dentro da NFC. Na semana 3, a gente visita o Tampa Bay Buccaneers. Esse é encardido, principalmente depois do anúncio da volta do Tom Brady. Semana 5, jogo em Londres, primeira vez dos Packers em Londres contra os Giants, que é uma pedra no sapato histórica também pra gente de uns 20 anos pra cá. Na semana 7, a gente visita os Commanders. Esse jogo de Londres é mando dos Packers, né? Então a gente vai fazer 8 jogos em casa, 8 fora e o de Londres. Na semana 7, a gente visita os Commanders, primeira vez jogando contra o Commanders com nome novo. E na semana 10 a gente recebe o nosso maior freguês, que é o Dallas Cowboys. É difícil analisar esse calendário aí, né? O nosso calendário esse ano tá bem difícil, né, Hugo?
Cara, aqui não tem mistério pra mim. Acho que o único jogo perdido é o do Buccaneers. O Cowboys é pior que o ano passado, isso é nítido. Tanto é que o nível entre Cowboys e Eagles diminuiu. Então eu acho que o Eagles tem chance aí de tentar. Mas de repente a gente ainda acha que o Cowboys é melhor que o Philadelphia Eagles. Mas é o Eagles, o Cowboys. Vamos lá, vamos por parte. O Cowboys perdeu gente na linha ofensiva. Como eu já tinha citado, acho que no último programa. O Cowboys foi lá, teve a linha que mais fez falta no papel, a linha ofensiva que mais fez falta. Foi no draft. Vamos pegar o jogador de linha que mais fez falta no college no último ano. E vamos trazer pra nossa linha ofensiva, porque a gente precisa disso. Tem o menor sentido a escolha do Tyrell. Tem dois livros. Tem o left tackle e agora tem o guard. O Giants melhorou muito do que era a temporada passada, principalmente a primeira rodada. Isso foi perfeita. Pegou, pra mim, o cara que tem mais teto na posição de edge ali, que é o Kevin Thibodeau. Eles não precisam de talento pra agora. E a mesma coisa com o Neal, né? O problema é que tem o fator Daniel Jones. Ele deve ser o quarterback lá. Então, aí já coloca duas vitórias. O Commanders é um time melhor que ano passado, mas eu não sei como o Carson Wentz está. E não é que fisicamente não, tá? É psicologicamente. Eu quero ver como é que tá a cabeça do cara pra essa temporada. Porque desde a lesão dele, ele não foi o mesmo em Philadelphia. Rodou pro Colts e no outro ano já foi trocado pro Commanders numa troca lá numa das cadeiras que ele foi pro Commanders, o Mariota pro Falcon. E aí o Matt Ryan foi lá pra Indianapolis, né? E o Tampa Bay Buccaneers aí eu acho que é um jogo bem complicado. Eu falei no podcast que o Buccaneers melhorou bastante na última temporada, né? Fechou a lacuna do Shaq Mason pra posição de guarda. É um time que tá bem acertado, é um time bem completo. É um duelo bem complicado aí. Desses aí é facilmente o mais difícil, os outros são. Até porque são dois jogos em casa, né? Não vai até o AT&T. Também seria a nossa casa, se dizer assim. Tanto faz jogar com o Cowboys fora em casa, né? Perdão aí se tiver algum torcedor do Cowboys falando. É mais zoeira do que qualquer outra coisa, relaxa. Eu acho o Cowboys um time bem interessante pra essa próxima temporada. Mas é isso, é 3-1. Flertando com 4-0. Dá pra ganhar. É difícil, mas dá pra ganhar do Buccaneers. Então, é basicamente isso. O jogo contra o Giants é do Packers, mas é campo por neutro.
É, eu só complementando aí, não confio no Carson Wentz. Acho que vai ser o jogo mais tranquilo desses quatro aí contra o Carson Wentz. Foi ele o QB do Commanders.
Eu ainda acho o Daniel Jones pior, tá? Todo respeito aí. O Carson Wentz, mas o Daniel Jones, com todo respeito, ele é pior.
É que eu tenho alguns traumas com o Giants. Tem o detalhe de que o Rodgers não joga bem na Flórida, né? Hein, Igor?
Pois então, você me deu o gancho perfeito. Agora. Então, olhando a tabela aqui, de todos os jogos, inevitavelmente esse contra a Tampa é uma coisa complicada, né? Porque nos últimos anos aí o Packers tá tendo uma dificuldade em jogos, especificamente na Flórida, né? Porque foi contra a Tampa, foi um desastre. Na temporada passada, apesar do time não ser da Flórida, teve que jogar na Flórida por questões de clima, né, por causa de um furacão lá em Nova Orleans, né, e a gente tomou uma surra do Saints, né, lá em Jacksonville. Então é complicado. Eu não sei o que acontece com o Packers, parece que ele tem tem uma síndrome da Flórida, porque é inacreditável. E o pior que a gente tinha aquele pensamento de que iria encarar o Bucks sem o Brady, né, mas não, a gente vai ter que encarar com ele, né, desaposentado, né, o que complica ainda mais essa partida. Nas demais, eu acho que são jogos ali que o Packers pode ganhar. Eu acho que, enfim, é que a gente não sabe. O jogo é jogo e a gente só vai ver na hora. Mas são jogos em que o Packers pode ganhar ali. O Giants, com o Daniel Jones, não sei o que esperar. Tudo bem que o Brian Daboll chegou lá, o novo head coach, pode fazer alguma coisa com ele? Pode, mas até que ponto? A nível Josh Allen? Não, né? Difícil. O Commanders tem a questão do, como você próprio disse, Rodolfo, dá pra confiar no Carson Wentz? Não sei, eu não consigo. Fora que o trabalho do Ron Rivera já começou a ser questionado na temporada passada, então eu acho que é um jogo que o Packers, acho que de todos aí, é o que tem obrigação de ganhar. E aí o duelo contra o Cowboys é aquele freguês, né, que gosta de sempre ter o CPF na nota, né? É como o Bears, né? Também, né? Tem que ter sempre o CPF na nota. E a gente sabe que o trabalho do McCarthy já na temporada passada, e no próprio, na reta final de Packers, já não tinha sido aquela coisa. Então, jogando no Lambeau Field, eu acho que o Packers tem mais uma vitória aí que pode aumentar na temporada, né? Porque desde já é na semana 10, pode estar com um recorde bem interessante.
Muito muito, muito bem lembrado, Igor. É a volta do Mike McCarthy ao Lambeau Field, dessa vez como head coach do Dallas Cowboys. É, acho que isso é um fator muito, muito grande para a gente ganhar deles mais uma vez. Vamos passar a tela para os jogos.
Só rapidinho. Eu falei ali do jogo do Giants. A gente tem que lembrar que é a primeira vez que o Packers joga fora, né, de Green Bay, e o que seria muito legal, né? Porque o Packers seria a primeira vitória em Londres, né? Na terra da rainha. Então seria, apesar da viagem ser desgastante, até o LaFleur já, né, em entrevista já falou que já passou por essa experiência, então já sabe como lidar com o time, né? Pra fazer toda essa logística, né? Então vencer o Giants lá em Londres, nossa, seria muito interessante.
Vamos passar pra próxima tela. Os jogos contra a AFC, a gente já citou dois, né, lá nos jogos de horário nobre, né? A gente vai pegar o Titans e os Bills no horário nobre. E só uma explicação, né? A gente vai pegar a divisão leste da AFC, que é Bills, Patriots, Jets e Dolphins, e o Titans é aquela nova parte do calendário que você pega o equivalente da conferência da outra conferência, né? O Packers foi o primeiro colocado na Conferência Nacional na temporada regular passada. O Titans foi o primeiro colocado na temporada regular passada na Conferência Americana. Por isso, esse é o jogo a mais do calendário. Na semana 4, a gente recebe o New England Patriots. Um Patriots meio que desfacelado. Para mim, o pior time da divisão. Na semana 6, a gente recebe o New York Jets, que deve dar um trabalhinho, porque se tivesse arrumando do jeito que parece, vai dar trabalho, mas não acredito que roubem vitória nossa. E no Natal, a gente vai mais uma vez à Flórida. Esse ano tem duas na Flórida, cara. Enfrentar os Dolphins na semana 15, após o nosso bye, que é na semana 14. E aí, o que vocês acham da AFC Leste?
Eu ia colocar 3-0. Aí eu lembrei que a gente tem bye e vai enfrentar o Dolphins na Flórida. Isso aqui é o recheio. Isso aqui é a receita para ser um fracasso total.
Ô, Guto, 30-0.
Aproveita aí, ô Igor. O Alan fez um comentário aí. Eu acho que
vai ser respondido. Eu acho que cabe muito bem no que o Guto tá falando. Seria o jogo contra o Dolphins o jogo do apagão, Guto?
Aposta pro jogo do apagão?
Eu aposto que o jogo do apagão pode ser contra o Dolphins ou o Bucks, né? São dois jogos na Flórida. Mas, cara, sinceramente, aqui dá pra fazer 3-0. É um pouquinho mais realista. O Patriots, de jeito que eu não me ligo, é o pior dessa aí. Um fraco, fez um drag muito questionado. Era meu problema. Então, eu acho que tem tudo aí pra ficar em último da divisão. Eu citei, ligar pro top 5 do draft não é uma loucura pensar nisso, não. Sobre o Jets, é um time arrumado, um time que vai pro segundo ano do Salé. E depende muito do que o Zach Wilson pode fazer, né? Se o Zach Wilson jogar bem, aí é questão de trabalhar isso pra poder ganhar jogo. Eu acho que ele tem um talento grande. E o Dolphins, cara, o Dolphins, depois do Giants, pra mim, acertou em cheio na contratação do Debo. Vai ser um excelente o head coach, é um cara que entende muito. Eu acho que a contratação do Miami Marlins também foi muito boa, né? Que é o... Eu esqueci o nome do cara, é o cabeludinho lá que usa lá também. Tava no 49ers, que é um cara que trabalhou com o Shanahan, ele tem uma inteligência muito grande, eu gosto dele. Então aí tá, é um cara que pode fazer o Dolphins andar bastante. Também tem a questão do quarterback, né? Tem o Zach Wilson, só que tem a questão do Tua. É o ano, pra mim, eu acho que é o ano de vai ao racha. Mas é isso, dois jogos complicados, assim, que dá pra sair com 3-0. A não ser que o Packers chegue na semana aqui. É Natal, tá cheio de peru, né? Tá com peru até aqui, né? E aí se diz assim, não, hoje a gente não vai jogar, né?
Não, é peru, farofa. Ai, espero que não aconteça, né? Porque, enfim, mas vindo do Packers não é de se esperar nada, né? Ainda mais vindo de bye, a gente sabe que a gente tem um temor dessas byes, né? E só arredondando sobre a questão da bye. O Packers, ele vai ter o jogo em Londres, como a gente destacou, contra o Giants. E normalmente, na semana 5. E normalmente, quem joga em Londres, na semana seguinte tem uma folga. Porém, pelo que eu andei vendo reportes da imprensa lá de Green Bay, o LaFleur não gosta de folgas, né? Semanas de bye muito cedo. Então ele queria ver se teria a possibilidade de jogar essa bye mais pra frente. Então ela, em vez de ser na semana 6, eles conseguiram jogar lá pra semana 14. Aí a gente pode discutir se é o ideal, né? Porque daí fica bem longe, né? O ideal, pelo menos na minha visão, seria ali entre a semana 11 e 12, né? Porque daí você não esticaria tantos jogos, né? E teria a possibilidade possibilidade dali de ter uma folga numa semana bem interessante. Mas enfim, a NFL acabou formatando lá a tabela e a bye acabou caindo na semana 14 pro Packers. E analisando os três jogos em si, é como o Guto falou, são jogos em que você pode fazer 3-0 tranquilamente, né? Sendo que dois jogos são em casa, né? Você tem que levar em consideração o Lambeau Field, né? É um dos estádios ali em que faz muita pressão, faz muita barulho, e o Packers, nos últimos anos, tem se saído bem dentro de casa, né? Agora a questão é esse jogo contra o Dolphins, né? Porque volta para a Flórida e a gente tem aquela síndrome, né? Que nem eu falei. Será que vamos jogar bem? Será que vamos conseguir ganhar do Dolphins? Que, como o próprio Guto falou com o Tua, que tem muito que se provar, numa dessa o Packers pode ser aproveitada da situação do Dolphins e vencer mais uma aí. Mas vindo de uma bye em dia de Natal, enfim, e fora de casa, num estado em que a gente tem uma síndrome de derrota, enfim, não sei se daria pra garantir um 3-0, né?
A gente vai fazer um palpite da temporada toda. Eu quero convidar quem estiver na audiência aí a dar seus palpites pra gente ler aqui depois que a gente der. Na nossa vinheta, que ficou uma maravilha, tem lá, eu vou começar pelo meu palpite, tá? Depois vocês dão de você. Na nossa vinheta lá, que ficou uma maravilha, tem lá doses de clubismo. E o meu palpite esse ano, com essa defesa e com o Rodgers com sangue nos olhos, é 17-0. Podem me cobrar, senão eu venho fazer uma... Se não for 17-0...
Tá gravado.
Se não for 17-0, eu venho fazer uma live tomando Itaipava. Pronto. Tá prometido. Eu venho fazer uma live tomando Itaipava.
E vou abrir
na live pra provar que eu não troquei o líquido dentro da latinha. Igor, o seu palpite, meu amigo.
Olha, eu vou ser um pouco mais realista. Eu não sou tão clubista ao ponto do Rodolfo aí. Mas é óbvio que a gente quer um recorde assim, né? Seria até o maior da história, né? Bateria o Dolphins lá de... Agora não me lembro que ano, acho que 85? Não, 85 não. Agora não me lembro. Enfim, é óbvio que a gente queria um recorde
dele. O Patriot também fez, acho que 16-0.
O Bloch perdeu pro Super Bowl, agora eu esqueci, fugiu pra quem.
Então, mas eu acho assim que 17-0, sabendo que tem alguns jogos ali encardidos, como a gente destacou aqui na live, contra Bills, contra Tampa Bay, eu acho que são os dois jogos assim que são complicados demais, porque são contra times que são contenders ao Super Bowl, né? Aí, fora duelos de divisão ali, como a gente destacou aqui, contra o Vikings, que vai numa dessa, a gente tropeça de novo. Então, pra mim, eu ficaria ali talvez um 13-4, que nem o próprio Thiago aqui deu o palpite dele já, né? Um 13-4. Na pior das hipóteses, um 12-5.
O Guto, eu só queria dizer que eu não tenho medo do Buffalo. O New England ganhou do Buffalo correndo, passando a bola 3 vezes ano passado lá em Buffalo, num jogo frio e vento. E não tenho medo do Tom Brady, ele tá velho, gagá, a gente vai ganhar dele, ele já não vai aguentar lançar mais também não, tá? Dá o seu palpite, desculpa. Mas já colocaram aí, lembraram a gente aí que o Patriots perdeu pros Giants no ano do 16-0, né? Foi uma das derrotas no Super Bowl pros Giants. Guto, seu palpite.
Vamos lá, tô com o calendário aberto aqui, né? Eu coloco aqui, a gente vai começar 2-1, ganha as duas primeiras dentro da divisão, né? Você realiza. Você é mais otimista do que eu fui. A gente acabou de analisar aqui o confronto. Pede pro Bucks, aí emenda 4 seguidas, né? Porque é Patriots, Giants, Jets e Commanders. Pra mim aqui é 4-0. Pede pro Bills, fala bom. Ganha do Lions, do Cowboys, do Titans, do Eagles, do Bears. Aí, né, a gente já tá 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Tá 12-2. Ainda restam 4 jogos, aí ganha mais 2 aí pra ficar 14, 2-3, meu palpite não.
É o palpite do Alan, né? É o mesmo do Guto aí, 14-3.
É o palpite do Alan. Vamos ver o palpite da rapaziada aí. A Fabiola colocou 13-3-1 e falou...
Agora eu quero saber com quem que empata.
Ela botou embaixo, é com o Detroit. Ela falou que é com o Detroit. E o Thiago... Desculpa. Não podemos esquecer também que o Thiago coloca aí, né? Não podemos esquecer que esse ano nós teremos um novo coordenador de special teams, né?
Já é outro.
O Alan, desculpa.
O Alan.
É, tem isso, né? Eu espero que a gente não perca jogos com todos os
Special Teams. Vai que numa dessas acontece, numa dessas derrotas, aí o Special Teams aprontar de novo, né? A gente nunca se sabe, né? Esperamos que não, né?
A ideia é que não, né? O Bizat é o mais bem pago dali. Tá,
sim, agora a gente investiu, né? A gente pediu tanto pra investir em Special Teams que a gente investiu e quem sabe a gente começa a ganhar jogos com Special Teams, né? Tem mais algum aí, Igor? Algum palpite que a gente não leu? Vamos ler o de todo mundo.
Eu acho que foram esses, né? O do Thiago, que a gente já mostrou. Aí, olha lá, saiu mais um aqui, ó.
Fala o doutor aí agora, ó. 13-4.
Ele colocou até pra quem perde, viu?
É, Bills, Rams, Bucks e...
Que MV, Paulo? O que você quis dizer?
Ó. Vamos pegar.
Será que teremos um TD de retorno?
Olha, é possível, né? Afinal, nós draftamos jogadores pra Special Teams também.
Agora temos que descobrir o que é MV.
O Paulo podia falar pra gente o que é MV, né? Eu acho que ele, de repente, botou Miami Dolphins, será?
Minnesota Vikings. Minnesota Vikings.
Perfeito.
Que vergonha.
Perfeito, Guto. Que vergonha do pessoal. Que vergonha desses cabeças de queijo, gente.
Agora ele confirmou.
Agora ele colocou. Tá certo.
Tava com Dolphins na cabeça, pô.
É bem plausível esse palpite do Paulo, viu? Mas podem me cobrar, vai ser 17-0 esse ano. Nós vamos ficar por aqui.
Não. O pior é fazer 17-0. O pior é fazer 17-0 e ser eliminado no primeiro round de playoff de novo.
Não. Tudo bem, que eu não sei se vai acontecer esse 17-0 que o Rodolfo tá sendo clubista aí. Mas que seria legal o Rodolfo com a Amanda e Playmobil aí na live, ia ser legal, né?
Vamos torcer pra que não. Até porque nós vamos literalmente torcer pro 17-0, né, senhores? Nós vamos encerrando aqui o nosso podcast 202. Vamos me despedir dos amigos. Guto, grande abraço, meu amigo.
Todo mundo que acompanhou a live, que vai ouvir isso aqui futuramente, né? Um abraço pra você, pro Igor, pra galera de casa. @lambolipas_ lá no Twitter, já dei pra vocês, atualizando diariamente, né? E vamos que vamos aí, que tem que ter bastante tempo, assim. Tá em maio, aí tem junho, julho, agosto. Mas paciente cada vez vai passando mais rápido. Essa ordem aí. E logo estaremos volta aí pra temporada 2022-2023.
A Fabiola fez um último comentário aí, né, o Guto?
É.
Fazer 17-0.
Essa tá maravilhosa. Tá maravilhosa.
Mais uma bold prediction. O 49ers não vai pros playoffs esse ano. Boa noite, Igor, meu amigo. E curtam a live, pessoal. A Fabiola lembrou a gente aqui também. Curtam a live, compartilhem. Vai virar podcast nos agregadores de áudio. Então, dá essa moral pra gente. O Guto já falou do Instagram e do Twitter. Tem o TikTok bombando também. Então,
e se você não tem TikTok, trata de fazer e acompanhar a gente também.
Faz igual o velhinho aqui. Cria um TikTok só pra seguir o Lambolitas. Boa noite, Igor, meu amigo.
Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Tudo de bom pra quem estiver ouvindo a gente no futuro. E nos vemos nos próximos programas, falando muito de Packers aí.
Pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui, de todo mundo que acompanhou a gente. Um grande abraço e Go Pack Go. Até a próxima. 319!
Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.